As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo confirmou mais 341 novas infecções Covid-19 na região, detectadas precisamente neste domingo. Dentre estes testes positivos, 90 dizem respeito a residentes em Orém, 66 em Abrantes, 39 no Entroncamento, 29 em Tomar, 26 em Torres Novas, 23 em Mação, 19 em Alcanena e em Ferreira do Zêzere, 13 em Constância, 12 em Vila Nova da Barquinha e 5 no Cerdoal. Agora num total acumulado de 28.256, das quais 7.038 em curso. Já foram concedidas 20.793 altas, a lamentar 425 mortes associadas a esta doença. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém continua como concelho com o maior número de infecções ativas, num total de 1.592, seguindo-se Torres Novas com 1.130 e Tomar com 1.066. Os dados atualizados desde o início da pandemia, Orém, 6.723 infecções, 5.035 recuperações, 96 óbitos, 1.592 infecções ativas. Tomar, 5.027 casos, com 3.903 recuperados, 58 óbitos, 1.066 infecções ativas. Torres Novas, 4.632 casos, 3.435 recuperados, 67 mortes, 1.130 infecções ativas. Abrantes, 3.418 infectados, 2.390 estão curados, 78 mortes, 950 infecções ativas. Entroncamento, 2.812 infecções, 2.065 recuperações, 26 mortes, 721 infecções ativas. Alcanena, 1.862 casos, 1.396 recuperados, 42 vítimas mortais, 424 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 1.347 casos, 896 dos quais já recuperados, 20 vítimas mortais, tem 431 infecções ativas. Mação, 801 infecções, 559 recuperações, 17 óbitos, 225 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 743 casos, 504 dos quais dados como curados, 12 mortes, 227 infecções ativas. Constância, com 447 infecções, 337 das quais já recuperadas, 4 mortes, 106 infecções ativas. E Cerdoal, com 444 casos, 273 recuperados, 5 óbitos, 166 infecções ativas. Estão confirmadas mais duas mortes associadas à pandemia em curso na Lesíria do Tejo. Segundo indicações do agrupamento de centros de saúde, estão em causa duas vítimas que residiam em Almeirim e outra em Rio Maior, agora num trágico total de 448 óbitos. Há, nesta altura, 3.333 casos ativos na região, 1.198 dos quais em Santarém, enquanto que no Cartaxo há 486 pessoas infectadas. Almeirim e Salvaterra de Magos têm 388. No total, já se contabilizaram 23.861 contágios, dos quais 20.080 foram dados como recuperados.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está decidido. A Câmara de Tomar vai avançar para a realização da Feira de Santa Iria neste ano de 2022, depois da interrupção devido à atual pandemia em curso. A garantia foi deixada pela vereadora Filipa Fernandes, responsável pelo pluro das feiras, ela que substitui Hélder Henriques. Questionada por Tiago Carrão, eleito do PSD na autarquia na Bantina, Filipa Fernandes confirmou uma reunião para breve com o Gabinete da Economia Local, no sentido de analisar espaços e os moldes em que a Feira de Santa Iria será realizada.
Tenho uma reunião agendada, portanto, com o Gabinete de Economia Local para então começarmos a preparar todo o procedimento para a Feira de Santa Iria. Como sabem, é o meu primeiro mandato com este pluro. Tudo é uma novidade para mim também e, como tal, começamos as reuniões preparatórias para a Feira de Santa Iria, eu penso que é já esta semana, para decidir espaços, para decidir as ações que vai ter a Feira de Santa Iria, se mantemos igual ou se vamos ter aqui, portanto, algumas atrações diferentes. Tudo isto será ainda em processo de análise nesta primeira reunião, portanto ainda não posso dizer grande coisa acerca da Feira de Santa Iria, mas com a informação de que vai seguir para a frente a Feira de Santa Iria e que é a intenção deste Executivo realizá-la em 2022.
Rádio Web, Informação.
O Partido Social Democrata, pela voz do líder da bancada na Assembleia Municipal, João Terreiro, desafiou a Câmara de Tomar a exigir ao Governo o regresso da urgência médico-cirúrgica e ainda da medicina interna, não deixando de admitir que a saída destas valências ocorreu na altura da governação PSD-CDS por imposição da Troika, recordou. O eleito social-democrata disse mesmo que sem os referidos serviços, o Hospital de Tomar é tudo menos um hospital.
Outro grande desafio para estes 4 anos é a questão da saúde. Eu bem me lembro, Sra. Presidente, infelizmente, em época de Troika, nós perdemos as urgências médico-cirúrgicas. É verdade que foi num governo liderado pelo PSD-CDS, mas que estava a cumprir um acordo negociado também pelo PS, portanto, que nos obrigava a emagrecer o país. E foram retiradas de Tomar as urgências médico-cirúrgicas e também a medicina interna. É certo que regressou a Tomar uma enfermaria da medicina interna, mas o que é certo, Sra. Presidente, é que o Hospital de Tomar continua a estar como está e as filas de espera continuam a ser intermináveis e está na altura de nós, de uma vez por todas, mais uma vez, portanto, exigir à tutela o regresso destas duas valências, porque senão não temos nenhum hospital em Tomar. Podem-lhe chamar o que quiserem, aquilo é tudo menos um hospital.
O juiz de competência genérica da Nazaré condenou um homem de 30 anos pela prática de um crime de incêndio florestal na pena de 1 ano e 2 meses de prisão, suspensa na sua execução por igual período, subordinada à condição de pagar 500 euros aos bombeiros voluntários da Nazaré. O tribunal deu comprovado que o arguido foi em setembro de 2020 numa área contínua de terreno florestal, confinando com povoamentos urbanos no concelho da Nazaré, lançou fogo à vegetação seca composta por fetos e herbáceas, criando um foco de incêndio que se propagou à mancha florestal. De seguida, abandonou o local. O indivíduo agiu devido a quesílias com terceiros, bombeiros, pretendendo que estes, de prevenção nessa noite, fossem chamados ao local e envidassem esforços na extinção do incêndio.
Rádio Web, a primeira a informar.
O juiz do local criminal de Leiria condenou um homem de 80 anos pela prática de um crime de maus-tratos a animais de companhia, na pena de 100 dias de multa, à taxa diária de 6,50 euros. O tribunal deu comprovado que o arguído foi em junho de 2019, num terreno situado no concelho de Leiria, desferiu várias pancadas com uma moca em madeira na zona da cabeça de uma cadela de 27 meses de idade, pertencente a outra pessoa que a detinha desde pequena e com a qual havia estabelecido fortes ligações afetivas. Em consequência da conduta do arguído, a cadela sofreu hemorragias nos septos nasais e acabou por morrer numa clínica veterinária para onde foi transportada por terceiros.
Rádio Air, informação.
Já chegou ao final o período de isenção do pagamento das taxas de ocupação de espaço público, em especial das esplanadas. Esteve em causa, recorde-se, uma medida colocada em prática pela Câmara de Tomar no decurso dos últimos anos, no contexto da pandemia. Medida essa que chegou ao final a 31 de dezembro. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Autarquia Nabantina, confirmou isso mesmo em recente reunião do Executivo.
Por via da pandemia livramos a isenção de taxas de ocupação de espaço público. Portanto, nestes 2 anos anteriores, essa isenção terminou a 31 de dezembro, não está considerado voltar a fazê-lo, até porque não só a situação vai melhorando, mas como também sabemos, e por aquilo que vamos recolhendo, as esplanadas são, em muitos desses, e quando se fala de ocupação de espaço público estamos a falar essencialmente das esplanadas, há outros materiais, mas floreiras, letreiros, mas principal são as esplanadas e sabemos que são muitas vezes a principal fonte, mais até do que os espaços interiores, mesmo nas situações normais pré-pandemia, e portanto está de facto na altura de voltarmos à normalidade. Apenas relembrar que, a exemplo do que fizemos nos anos anteriores à pandemia, durante o mês de janeiro e fevereiro, teremos uma atitude pedagógica de precisamente relembrar que as taxas estão a pagamento. A partir de março, naturalmente, os serviços competentes começarão a atuar, até para que, de facto, todos estejam em pé de igualdade relativamente, precisamente, ao pagamento dessas taxas.
O município de Cerdoal aprovou o procedimento para a construção do futuro Parque de Negócios de Andreus. A estrutura que vai acolher 10 empresas e que tem um investimento previsto de 1 milhão de euros. está em causa a primeira fase do projeto, uma vez que está igualmente previsto o alargamento da estrutura de forma a albergar mais empresas. Miguel Borges, presidente da Câmara de Serdoal, falou à ERD sobre este processo que decorre a par de outros que visam atrair investimentos ao concelho.
Estamos a falar de um investimento que ronda 1 milhão de euros, com financiamento comunitário, como é óbvio, e é um investimento que nesta primeira fase prevê a instalação de até 10 empresas, porque é um sistema modular, é um sistema que tem capacidade, como disse, a sua capacidade máxima para 10 empresas, mas dependendo da dimensão da empresa. Se houver uma empresa maior que ocupe 2 módulos ou 3 módulos, por isso será também aí esta racionalidade que nós queremos dar a este novo parque de negócios de Andreus. É um sistema de um pavilhão único, um pavilhão que depois sim é dividido de acordo com a tipologia das diferentes empresas. Como disse, uma primeira fase, porque naquele terreno esta é a primeira fase, mas depois teremos outra fase que dará para mais 10 empresas, que referemos a candidatura mais tarde. Aquilo que nós fizemos neste momento foi a autorização para dar início ao para a contratação da empreitada da construção, propriamente dita. A par, está a decorrer o processo de aprovação da candidatura. Nós, através da CCDR, já tivemos a intenção, já veio a decisão de intenção de aprovação em audiência prévia, e nós concordámos, como é óbvio, com todas as componentes financiadas, e então, para não perdermos mais tempo, estamos a fazer os dois processos ao mesmo tempo, ou seja, a aguardar a decisão final, que, como disse, havia já a intenção de aprovação e audiência prévia por parte da CCDR Centro, e ao mesmo tempo estar aqui a ganhar algum tempo fazendo também todos estes procedimentos com alguma burocracia que tem de contratação da empreitada, porque depois ainda temos o Tribunal de Contas, visto o Tribunal de Contas, e todas estas questões que são indispensáveis. Por isso, estamos a trabalhar a par, estamos a falar de, com IVA, um valor que ultrapassa em pouco 1 milhão de euros, mas é um investimento que pretende também acrescentar dinâmica à nossa economia local, como disse, com a instalação de 10 empresas, a instalação também a criação também de postos de trabalho, a criação de riqueza, e pronto, é este o nosso caminho, é este o caminho que nós temos de dar, que não fica por aqui. Já estamos a perspectivar também outros locais para a instalação de outra tipologia de empresas, porque estas são empresas mais pequenas, como disse, empresas de uma determinada área, e não aquelas grandes empresas como nós vemos instaladas num parque empresarial. Pode dar para call centers, pode dar para empresas na área da logística, pode dar para um grande número de empresas, sim, mas para as quais nós neste momento não temos resposta no nosso concelho.
Rádio Web, a primeira a informar.
Luís Miguel Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, fez um balanço daquilo que foi 2021, no olhar feito em plena sessão da Assembleia Municipal, e onde foi feita uma abordagem aos projetos concluídos e ainda aos objetivos a cumprir. Registro, a este propósito, para intervenções em áreas tão distintas como a saúde ou a educação, para além da cultura e lazer. Luís Miguel Albuquerque destacou o Centro Escolar da Carvoeira e ainda as 4 unidades de saúde.
O município de Ourém vive, de facto, dias históricos. Não só pelo 30º aniversário de elevação à cidade desta sua sede do concelho. São dias memoráveis, sobretudo porque num curto espaço de tempo tivemos o privilégio de assistir à inauguração de infraestruturas absolutamente decisivas para o desenvolvimento social da nossa comunidade. Só nos últimos 2 meses procedemos à inauguração do Centro Escolar da Carvoeira, de 4 unidades de saúde em Albritel, Olival, Sobral e Vilar dos Prazeres, do Teatro Municipal de Ourém e do Passadiço do Agroal. No próximo mês de julho, haveremos de inaugurar também a Ecovia Fátima Ortiga e a requalificação do castelo e do espaço dos condes da Vila Medieval. Inauguramos também o Jardim da Sandoeira, a zona envolvente da Junta de Freguesia de Albritel e a Praça Desembargador Joaquim António dos Reis, em Vilar dos Prazeres. Além de todas estas obras, permitam-me que recorde o vasto conjunto de intervenções que ainda estão em curso, sendo isso exemplo, entre outros, as obras de saneamento, a ligação da Zona Industrial de Ourém ao IC9 e a requalificação da Estrada de Leiria em Fátima. Estamos perante um conjunto de obras cuja importância está garantidamente comprovada na presença das mais altas entidades das respectivas áreas em cada cerimónia oficial de inauguração. Não fosse a pandemia, e bem poderíamos dizer que o Conselho de Ourém respira saúde.
Rádio Air, informação.
A Câmara de Constância projeta para 2022 um conjunto de investimentos em áreas tão diversas como a requalificação do espaço urbano, acessibilidades, educação e cultura. Em entrevista à ERT, Sérgio Oliveira, presidente do Conselho Vila Poema, elencou então aquilo que está projetado, isto numa altura em que há dúvidas sobre as transferências de verbas da Administração Central e a aprovação de eventuais candidaturas aos fundos comunitários.
Dar continuidade a um conjunto de investimentos que já estão adjudicados, ou alguns até com contratos já assinados, nomeadamente a requalificação da Avenida das Forças Armadas e do Largo Heitor Zé Silveira, portanto uma intervenção que ronda os 500 mil euros e que é financiada a 85% por fundos comunitários, os acessos ao Centro Escolar do Monte Alvo, que são mais um investimento de mais de 200 mil euros, com participado a 100% pelo Orçamento Municipal, ou seja, não há qualquer tipo de comparticipação comunitária, avançar com a requalificação do largo junto à antiga escola primária aqui em Constância e ampliar o respectivo cemitério de Constância, requalificar o último parque infantil que necessita de uma grande intervenção em Santa Margarida, nomeadamente no lugar da Portela. Para além de tudo isto, estamos a desenvolver um conjunto de projetos, que estão em fase de projeto ainda, nomeadamente a requalificação da rua principal e Estrada Nova das Orcas em Aldeia de Santa Margarida, a conclusão da urbanização municipal em Aldeia de Santa Margarida também, o projeto para a ampliação da zona industrial de Montalvo. Portanto, são um conjunto das quais nós temos a perspectiva que, através do Plano de Recuperação e Resiliência, possa haver financiamento. Para além disto, que é a obra física em si, continuaremos a apostar naquilo que tem sido e que não foi mais com a situação de pandemia que vivemos, naquilo que é as atividades culturais. Portanto, queremos fazer uma atividade cultural pelo menos uma vez por mês, assim a pandemia nos permita fazer, dar continuidade aos projetos de programação cultural que temos no seio da CINT, continuarmos a aprofundar e a melhorar a qualidade de vida dos nossos concidadãos, e também para a área da educação, onde nós nunca deixámos de investir e que continuamos a investir em mais este ano, um conjunto de projetos, seja um apoio direto da Câmara ou do Parlamento de Escolas, seja naquilo que diz respeito a programas que temos através da comunidade intermunicipal e que, através dos quais apoiamos também o agrupamento de escolas e os nossos centros escolares.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioert.pt.